Começa agora mais um explicador da Rádio Observadores, esta manhã sobre a maternidade que custou emprego a 2 mil mulheres, isto num só ano, em Portugal. É nosso convidado Luís Gonçalves da Silva, especialista em Direito do Trabalho.
E em 2024 as empresas fizeram à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 2.170 comunicações, indicando que não iriam renovar um contrato de trabalho a termo ou que pretendiam despedir mulheres grávidas, puérperas, lactantes ou pessoas em gozo de licença parental e também cuidadoras. Esta é uma obrigação das empresas e o valor de 2024 é o mais elevado, o segundo mais elevado dos últimos 5 anos. Luís Gonçalves da Silva, advogado, especialista em Direito do Trabalho, bem-vindo a este explicador. Isto trata-se, esta obrigação de comunicação, é uma obrigação das empresas. Estes números agora revelados podem indicar, sugerir que as empresas estão a cumprir mais esta obrigação?
Bom dia. Eu começaria por sublinhar, um pouco aliás contra a corrente no que tem sido publicado, que o estudo que decorre na obrigação legal, e não obstante o esforço seguramente da CIT, é um estudo muito incompleto com metodologia que não nos permite conclusões seguras. E esta, a sua pergunta, é aliás um bom exemplo. Nós estamos perante um aumento particularmente relevante de situações de cessação, ou seja, de cumprimento das obrigações por parte do empregador, ou estamos perante um aumento de incidência sobre aquele sujeito em concreto. Ou seja, explicando, os empregadores passaram a ser mais cumpridores das obrigações legais e, portanto, o que se passa é que não há um aumento material, porque havia muitos em cumprir, ou sempre cumpriram. E agora o que se verificou foi que as pessoas nestas condições, dito grosso modo, em situações de parentalidade, de licenças de parentalidade, passaram a ser destinatárias da cessação. Ora, o estudo não permite. E, portanto, eu acho que extrapolar para conclusões com alguma segurança, como eu tenho visto no espaço público, é perigoso. Aliás, permita-me ainda um outro ponto. Eu tenho as maiores dúvidas que estudos desta natureza devam ser feitos por entidades tripartidas, porque, em bom rigor, só tem uma vantagem. Põe-nos a discutir algo, mas não temos fundamento para discutir a dimensão de algo. Aliás, a própria Presidente diz que, por exemplo, que tem identificado um elevado número de mulheres com nomes estrangeiros. Mas depois diz, mas pode não significar nada. Quer dizer, portanto, no fundo estamos a discutir algo que...
Refere-se à Presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Carla Tavares.
Exatamente. Poder-lhe-á dar outro exemplo. Diz que, aliás, o relatório, portanto, quanto eu percebi, só o público está a ter acesso. O que não deixa também de ser estranho que, enviado à Assembleia da República, só um jornal tinha tido acesso, porque na página da CITA não está. A própria CITA diz que, em 1894 comunicações de não renovação de contrato a termo, houve 15 situações em que a CITA interveio e a entidade empregadora acabou por alterar a posição de não renovação. Mas se assim for, então eu diria que os resultados são ótimos, porque se em cerca de 1.900 comunicações, apenas 15 situações acabou por recuar, portanto, imaginando que a CITA fez uma análise fina, então estamos perante o cumprimento da lei. Ou seja, este assunto é demasiadamente sério e relevante para a vida das pessoas, nomeadamente para as grávidas pré-lactantes, bem como os pais no exercício da licença parentalidade, para nós não termos maior segurança nos dados. E, portanto, creio que o primeiro apelo a ser feito é que estes relatórios deveriam alterar a sua metodologia e permitir que pudéssemos estar agora a discutir dados mais concretos.
Olhando aqui para esta conclusão, Luís Gonçalves da Silva, que foi tirada deste relatório, que terá custado o emprego a 2 mil mulheres, acha que os dados não estão suficientemente bem trabalhados para que se possa tirar esta conclusão?
Não. Não acho, tenho a certeza. Claro, não está demonstrado sequer um nexo causal entre a cessação e a situação das trabalhadoras.
É uma realidade, então, que nós não conhecemos.
É uma realidade. Repare, eu não estou a dizer que não há problemas. Há, com certeza, muitos problemas nesta área. Eu gostaria de ter dados mais concretos para perceber a exata dimensão. Até por outra razão, este relatório até pode ficar aquém da dimensão real do problema. E já agora, enfim, eu sei que é fácil criticar ou observar quando as entidades fazem relatórios. e muitas vezes resultam da mesma falta de meios. Aliás, a Presidente diz que já fez uma ou duas sugestões que não foram seguidas. Mas creio que o assunto é demasiadamente importante, repito, para que nós precisarmos de ter, há ou não há uma relação entre as cessações, por exemplo, a denúncia do produto experimental, o despedimento e a situação da trabalhadora em concreto. A trabalhadora já estava grávida quando foi contratada ou a situação da gravidez foi comunicada posteriormente?
Mas este relatório não esclarece essas situações ou não distingue entre essas situações?
Pois não. E esse é o ponto. É que em algumas situações nós poderíamos também não ter umas conclusões tão seguras, mas podíamos ter indícios com maior segurança de que poderia ter havido atos de persecutórios, atos de discriminação, etc.
A Comissão, Luís Gonçalves da Silva, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego tem os instrumentos para fazer essas análises, por exemplo, a partir do momento em que a Comissão recebe estas comunicações das empresas, o que é que é feito?
Pois esse é o ponto, é que eu também há que reconhecer, e por isso é que há bocado estava-lhe a dizer que é fácil fazer observações quando estamos apenas na posição destinatários dos relatórios. A CITE tem, há que reconhecer, uma carência de meios, e portanto a CITE, para ter a responder a algumas das questões que eu coloquei, quando recebe a comunicação, precisava ter desde logo cruzamentos com, por exemplo, a Segurança Social, precisava desde logo ter cruzamento com a informação que atualmente não tem neste momento, mas devia trabalhar para ter, com a situação do momento da celebração do contrato, porque para mim é importante saber se no momento da celebração do contrato a trabalhadora já estava grávida. E grávida, isto é visível e comunicou a situação, pode estar grávida, mas visivelmente grávida, portanto, a gozar o estatuto de gravidez, e houve uma. Enfim, portanto, estamos num quadro de relativamente normalidade, ou, inversamente, a trabalhadora comunicou ao empregador ao fim de 4 meses que estava grávida e, passado uma semana, foi denunciado o processo mental. Denunciado no âmbito do processo mental. São situações como estas. É verdade, como disse bem. A CITE tem meios? A CITE, quando recebe as comunicações, tem essa informação e essas bases de dados para cruzar? Não. Mas era preciso, e portanto esse acho também é um ponto, uma alerta, fazer realizar, chamar a atenção dos responsáveis públicos, que esses temas são tão importantes que nós temos disponibilidade mais meios.
Luís Gonçalves da Silva, nestes casos, a responsabilidade reguladora, se quisermos, é antes da ACT, não, da Autoridade pelas Condições de Trabalho.
A ACT tem uma responsabilidade fiscalizadora e sancionatória. E, portanto, evidentemente que a ACT não tem estes dados. Agora, também é evidente, e eu percebo a sua pergunta, que se calhar colocarmos as entidades todas a colaborar de forma cruzada, esses dados surgem. O problema é que, como sabemos, na administração pública não é provavelmente o mais comum termos uma colaboração entre entidades.
E o que é que a lei diz sobre aquilo que as empresas, entidades empregadoras, podem ou não fazer em pessoas, mulheres que estão em estado de gravidez, em relação a não renovações de contrato que são a prazo ou em relação a despedimentos?
O que a lei diz é muito simples, relativamente aos despedimentos, que eles devem ser comunicados à entidade, à ACT, a quem deve pedir um parecer prévio. Se a ACT der um parecer negativo, é preciso recorrer a tribunal. Relativamente à não renovação dos contratos de trabalho a termo, deve publicar à CIT a não renovação. E por isso é que há pouco dizia, mas a não renovação por si só, ou mesmo um despedimento por si só, não significa necessariamente que estejamos perante um ato discriminatório. Também não significa que não estejamos, porque eu estou apenas a alertar é para a dificuldade de conclusões bastante seguras numa matéria tão importante. É só isso.
Ou seja, a CIT terá sempre que dar o seu parecer.
Não, é a CIT.
Tem que dar o seu parecer.
Exatamente. E se o parecer do despedimento, sobre o despedimento, for negativo, o empregador só poderá despedir se recorrer a tribunal. Ou seja, o tribunal legitimará a possibilidade ou permitirá que o empregador despeça.
Há muitos casos destes, isto é comum da sua experiência nesta área do direito laboral, é comum haver conflitos destes entre empresas e trabalhadores?
É evidentemente que as empresas melhor aconselhadas e com mais informação sabem que estamos numa área de risco, até reputacional, etc. Agora, pelo país de fora, portanto, deixando de fora Lisboa, Porto, onde estão as maiores empresas, em regra com mais meios, há muitas vezes situações particularmente relevantes, graves, com certeza notórias. Ainda há para este país fora algumas empresas ou alguns empregadores com total impreparação para você e que, naturalmente, uma trabalhadora grávida, quando começa a pensar, mas agora está grávida, se tiver a licença, vai ter 4 ou 5 meses, depois vai faltar, depois vai com o miúdo à América, isto é desgraça. Aquela coisa muito tipicamente, enfim, há 100 anos atrás, se é que nunca teve justificação, mas pronto, há 100 anos atrás ainda se podia conviver num grau de ignorância e de falta de sensibilidade de direitos fundamentais, hoje é absolutamente inadmissível. Mas, perante a tua pergunta, ainda há. Pelo menos, estes debates têm contribuído, mas ainda há.
E a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego consegue dar resposta a esses pedidos que lhes chegam da empresa e depois compara esses pedidos com o número de comunicações de despedimentos?
Bem, quanto a dar resposta, vai dando, mas tanto quanto eu sei, com uma enormíssima dificuldade, porque está absolutamente descapitalizada do ponto de vista humano. Primeiro ponto. Segundo ponto, que depois vai fazendo a comparação. Bem, para esses dados saírem, naturalmente que os tem que fazer, mas não tem uma imediaticidade de análise, que aliás seria uma questão até bastante interessante. Em vez de termos para relatórios anuais, dois meses ou três em três meses, com uma metodologia mais segura, poderemos alertar imediatamente, por exemplo, à CT, dizer, olha, temos aqui um problema, ou temos aqui um eventual problema, vamos fazer uma despistagem, vamos fazer uma análise para mostragem em alguns setores, em alguns tipos de empresas. Seria importante.
Em caso de algum procedimento incorreto por parte das empresas, como é que as coisas depois se processam por parte da CT? É encaminhado o processo para a ACT?
A CT pode, não, deve participar em diversas entidades. Pode participar à ACT. Pode, obviamente, havendo a prática de algum crime, participar ao Ministério Público, e repito, pode, leia-se, deve, e pode também, numa visão mais, quiser, sensibilizadora, como eu também tenho feito, comunicar ao empregador que entende que a situação ou o fundamento por ele invocado não tem a base que ele acha que tem. Embora, deixe-me dizer-lhe, e do ponto de vista académico e não só, há um grande debate sobre os efetivos poderes do CITI, até onde é que a CITI pode ir. Enfim, creio que não é agora...
Era isso que lhe queria perguntar, se a CITI tem algum tipo de poder coercivo para agir sobre as empresas, para de alguma forma penalizar as empresas.
Não, esse não há dúvida que não tem. A questão é saber se a CT pode ou não fazer apreciações de mérito sobre o despedimento ou se deve apenas ficar-se pelos fatores da não discriminação, deixando o resto para a CT. E por vezes a CT tem uma visão mais ampla das suas competências, dos seus poderes, do que propriamente alguma doutrina e até alguns demais que defendem.
Luís Gonçalves da Silva, desde 2022, e há pouco também referia o número relativo ao ano passado, mas desde 2022 foram recuperados, entre aspas, 108 postos de trabalho, ou seja, depois de ter sido feita a comunicação por parte das empresas, do despedimento ou da não renovação do contrato, foram depois recuperados estes 108 postos de trabalho. O que é que este número dá a entender?
Bem, mais uma vez, o número dá a entender várias coisas. Dá a entender que a CIT sensibilizou e convenceu o empregador que o seu ato seria lícito. Pode também dar a entender que o empregador, apesar de estar seguro de que o ato, ou pensar que o ato podia ser lícito, com receio da intervenção da administração pública, que aliás é muito comum também no nosso país, resolveu dizer, bem, não vou comprar uma guerra com a CIT e, portanto, vou deixar ficar. Pode significar várias coisas. Há uma que significa, e isso já não é mau, é que pelo menos as trabalhadoras mantiveram o seu posto de trabalho. Resta saber depois, às vezes, com base em que argumentos e qual a licitude dos argumentos, quer de um lado, quer do outro.
E, por regra, nestes casos, as empresas, as entidades empregadoras, temem mais as consequências de eventuais multas ou a questão reputacional nestas matérias?
Infelizmente, mais as coimas do que a questão reputacional, porque repara, a questão reputacional só tem impacto se tivermos perante empresas de uma certa dimensão ou com relevância no espaço mediático. Em regra, as outras não têm grande preocupação, o que é lamentável, porque evidentemente que situações como estas, o dano reputacional deve ser especialmente incisivo e preocupante para toda a comunidade, que alguém que não cumpre as mais elementares garantias de trabalhadoras e de trabalhadores nestas condições, eu diria, vou arriscar-me a dizer quase que nem merece ter empregador.
Temos olhado mais aqui para as responsabilidades e as obrigações das empresas, mas um trabalhador, uma trabalhadora nestas circunstâncias, que se veja perante uma não renovação do contrato, comunicação de um despedimento, o que é que pode fazer? Pode recorrer à CIT? Deve recorrer à CT?
Pode recorrer à CIT e pode recorrer à CT. Isto é em termos abstratos. O problema que às vezes coloca é a seguridade com que consegue obter uma resposta, porque quer uma, quer outra, pelo menos de acordo com as informações que vão sendo reguladas, têm falta de capital humano e, portanto, dificuldade em agir em tempo útil, o que significa que, em algumas situações, estes trabalhadores poderão ver algumas das suas garantias, enfim, afetadas. Mas, teoricamente, estas duas entidades, teoricamente não, em concreto, estas duas entidades têm essa competência. Quanto à solidariedade, enfim, dependerá também muito das áreas regionais, territoriais em que os trabalhadores estão, e esperar que, enfim, haja algum esforço para que possam ter resposta em tempo útil.
Luís Gonçalves da Silva, há pouco referia às declarações da Presidente da CIT, que notou a existência nestas comunicações de muitos nomes de mulheres estrangeiras. Os trabalhadores estrangeiros nestas situações estão mais especificamente, mais particularmente vulneráveis ou não, a diferença não será grande?
Aqui diria que a minha resposta vai ser empírica, porque não tenho dados. Mas creio que faz parte, infelizmente, da natureza humana, ou da má natureza humana, de que quando o nosso interlocutor tem, em princípio, menos informação e menos acesso, enfim, desde logo por ter estrangeiro, dificuldades comunicacionais, etc., que o empregador tem, ou que alguns empregadores, para não lidar, alguns empregadores podem ter uma tendência para olhar de forma mais distante para as normas, isto é, tão distante que não as cumpram.
Para terminar, Luís Gonçalves da Silva, pedi-lhe uma apreciação ao trabalho desenvolvido pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Temos agora este relatório, algumas conclusões podem suscitar algumas dúvidas, mas faz uma avaliação positiva do trabalho desenvolvido pela Comissão?
Faço uma avaliação forçada, que representa as limitações de meios, mas faço também uma avaliação e com alguma segurança de que é preciso repensar o modelo, torná-lo mais célebre. Já sei como pode dizer sempre que é transversal na gestão pública, porque algumas das entidades estão na mesma condição, mas esta tem especial relevância e, portanto, repensar o modelo, torná-la mais célebre, isso só é possível com meios mais ativos, isto é, com capital humano mais conhecedor, com mais especialistas, porque esta é uma das situações em que, se a solidariedade não existir, dificilmente os direitos serão efetivamente garantidos.
Luís Gonçalves da Silva é advogado e especialista em Direito do Trabalho. Agradeço a sua participação neste explicador. Um bom dia.
Um bom dia, obrigado.